Você está ouvindo o programa Trajando pela Paz. Sim, e existem algumas pessoas, cientistas, que dizem que esses rios podem ser limpos.
Concordo.
Esses rios é uma questão de vontade política.
Isso.
Acima de tudo. Mas a vontade política, ela só acontece quando a população se mobiliza e exige uma solução.
Exatamente.
A vontade política é acionada pelo movimento social.
Sim. E outra questão também que eu falo novamente é o seguinte, que esse todo mundo que eu coloco, que as pessoas percebem alterações climáticas com um certo temor, não é só o pessoal considerado assim consciente. Aliás, algumas dessas pessoas estão mais alienadas do que outras, por incrível que pareça, em relação a essas temáticas. Estão tão preocupados com as questões de ordem políticas que não estão percebendo que o negócio está ficando difícil em outras áreas, entende? Mas a população, no geral, sente, pressente que não está normal.
Ah, desde a pandemia.
Sim,
né?
Desde então a pandemia. As pessoas estão...
As pessoas não voltaram da mesma forma para a vida social.
Isso,
né?
E daí...
Existe um outro comportamento.
Essa conversa que eu até te comentei, que essas pessoas começaram a proferir essas coisas com preocupação relacionadas ao clima, elas foram todas pertinentes a pessoas de ordem absolutamente comum. O cara que me atende ali na verdura, o verdureiro, o meu jardineiro, o pessoal ali dos entornos do mercado, os caixas de mercado, tá? Essas pessoas estão emitindo essas preocupações, porque elas estão percebendo, principalmente os mais velhos, que tem uma referência de um clima muito mais equilibrado até há anos atrás.
Estamos na primavera e não parou de chover esses últimos dias. Eu não sei aonde você está, se você está no litoral, se você está na região metropolitana, se está em Curitiba, no seu escritório. Muito obrigado pela sua audiência, a Rádio Cultura de Curitiba, a mais livre de todas. Veja só, conseguimos chegar aos nossos projetos. Muita coisa evoluiu. Evoluímos juntos em muitas pautas, em muitas conquistas, mas ainda temos muito trabalho a realizar.
Sempre.
Sempre.
Sempre vamos
ter. É uma
ter.
Questão muito delicada. Semana passada, eu fiz uma visita à Assembleia Legislativa e fiz uma visita à Câmara Municipal. A Câmara Municipal estava discutindo uma pauta que é do governo federal, mas que diz respeito a... incomoda aos fundamentalistas, né? Que é a questão do aborto.
Opa!
Uhum. Né? E assim, eu trouxe aqui um alerta que a Câmara dos Deputados pode votar a qualquer momento um projeto de lei que obriga vítimas de estupro, inclusive meninas, a continuar em gestação, resultantes de violência em um país onde 6 em cada 10 vítimas de violência sexual têm até 13 anos. E não podemos ficar em silêncio. Não podemos ficar em silêncio.
Não. E uma coisa que eu comentava agora há pouco, por sinal, com a minha filha, é o seguinte... que talvez a nossa forma também de abordar esse assunto esteja semanticamente equivocada, no seguinte sentido: ninguém é a favor do aborto.
Nunca.
Ninguém. Ah, eu
nenhuma,
adoro.
Nenhuma
aborto.
Mulher vai querer fazer aborto.
Exatamente. Nossa, eu vou fazer aborto todo mês, porque aborto. Não existe isso. Não existe isso. O que existe é. Nós defendemos uma política de saúde pública para pessoas que não querem ou não podem, por algumas razões e por todas as suas, levar adiante uma gestação que não sente desejável para si. É isso, o ponto é de saúde pública. Não é de questão moral... não está sendo colocado em nenhum momento que isso estaria condicionado a maior ou menor liberdade sexual, porque aí se vê no teu, na no tua texto. Fala anterior, no texto, que uma grande parte de meninas que engravidam são vítimas de violência sexual, não de escolhas de sexualidade livre, né? Então, isso precisa ser esclarecido frente à sociedade. Uma gestação não é uma punição. A gravidez, uma criança, um bebê, não é a punição por nada. A gravidez que deseja se completar, a mulher que deseja completar uma gravidez, é por amor. Não há o tema do pecado e da punição envolvida em nenhuma gravidez.
Eu fico pensando aqui, porque essas meninas, elas 13 anos. Então, a vida de uma mãe requer atenção à criança 100%. Ela tem que trabalhar, né? Ela tem que cuidar da criança. Como que essa menina vai estudar? Como que ela vai sustentar essa criança? E como ela vai se sustentar se ela tem 13 anos?
Jussara, eu tenho a impressão que as pessoas que radicalmente são contrários a qualquer avanço na legislação sobre a questão do aborto estão nem um pouco preocupadas com o destino dessas meninas.
Nem com o destino da criança que vai nascer, nem com o destino da mulher que engravidou. Mas uma coisa
muito
me assusta.
Muito menos com o desenvolvimento intelectual e profissional dessas meninas. Muito menos relacionado a isso.
Mas tem uma coisa que me assusta mais, que é o fato que em momento algum é criminalizado o homem.
Concordo.
Em momento algum, ele é citado, sendo que muitas vezes são os homens que negam a gravidez e levam as mulheres pelas mãos a um ginecologista fazer um aborto.
Sim.
Isso precisa ser dito.
Sim. Então, nenhuma gestação, nenhuma vida é gerada sozinha, né? Na espécie humana não existe geração espontânea, né? Sempre que há uma gravidez, há uma mãe, uma mulher envolvida e com certeza um homem. Quando o ato é violento, que tipo de gravidez pode resultar de um ato desse?
Né? Eu fico sempre me discutindo com as pessoas que estão em torno a questão de que uma criança que é amada e que tem conforto e que é desejada e que tem seu acolhimento, tem seu abrigo, ela vai passar por todas as fases de sofrimento na vida, porque é inevitável. Vai doer o dentinho, mas ela tem alguém que cuida. Vai ter uma dorzinha de barriga, mas tem alguém que cuida. Precisa andar de bicicleta quando tiver crescidinho, tem alguém que cuida. E quando essa criança não é desejada?
Aí é o seguinte, bem, eu acho que temos lugares na sociedade que estão repleto delas. Um deles são os manicômios, em larga escala. O outro deles são as penitenciárias, em larga escala. Por quê?
São vidas indesejadas.
Sim, porque é o seguinte, a criação de uma criança da nossa espécie, Homo sapiens, né? Não é como a criação de uma... de gatos ou cães, né?
Qualquer outro animal consegue viver sozinho.
Em 6 meses, um gato pode viver até menos, né? Ou um cão, de uma forma independente da mãe que o gerou, né? Com a criança humana, não ocorre isso. A dedicação precisa ser de, no mínimo, 14 anos... até que uma criança possa estar mais ou menos resolvida para dar conta de um certo recado sozinha. E se for até os 18 anos, determinados cuidados, ainda melhor. uma gravidez indesejada que leve uma mulher a esse tipo de responsabilidade, muitas vezes vai ser vivida por dever de ofício, mas não raramente por amor.
Porque eu vejo assim, ela vai deixar de viver a sua adolescência, vai perder oportunidades na vida, então ela já vai condenar aquele bebê a isso.
Sim.
Né? E é uma criança que vai realmente sofrer muito, porque além de tudo ela vai olhar sempre e lembrar que ela foi violentada.
Sim.
Isso também vai ficar na psique da criança.
Sim. Então, eu sempre digo, né, a gente é mãe também, você é mãe também, então eu sempre digo que a gravidez desejada já traz bastante trabalho por anos.
Você é mãe eternamente.
Muito trabalho por muitos anos, né? Que começa lá pelo aleitamento, pelas fraldas, pela ida mensal a médicos e tal, e termina em algum lugar do infinito, né? E isso com amor, quer dizer, com muito amor, com muita dedicação. E eu sempre digo que o amor está no coração e o saco está lá embaixo, né? Então, como é que é, na realidade, lidar com esse rebento que demora tanto tempo para ter uma vida independente e que em muitos momentos da sua jornada vai olhar para essa mãe, né, e dizer: velha, você não sabe de nada. Né? Como que é essa relação quando a gente ama as crianças? Ela é difícil. Ela é uma relação difícil porque ela exige bastante da mãe. Como que é quando eu não quero essa criança?
Imagina. É uma criança que o tempo inteiro vai escutar críticas. Sim. E nunca vai ser elogiada jamais.
Sim.
No mínimo isso. Se ela não for maltratada.
Isso.
Se ela não sofrer abusos físicos. Isso. E se não sofrer também os abusos sexuais por conta de que a mãe passou e existe uma reprodução de padrões.
Isso. E um deles é a negligência. Olha, eu já te dou de comer. Tá bom? Você aqui já come na minha casa aqui. Já come arroz, já come feijão. Te vira. E, infelizmente, também aí uma outra questão bastante difícil para a nossa espécie, como biologia mesmo. A gente não se ergue bem só comendo feijão e arroz. Porque nós somos seres que necessitamos de um grau de educação geral e total. Que um gato, por exemplo, não precisa, mas nós precisamos. Uma educação global, uma educação holística que preveja tanto o afeto quanto a disciplina. Então, muitas mulheres no planeta inteiro, vindos de população muito pobre, têm isso inerente à sua natureza e devido à rede de coletividade que vivem, desde mães, avós, e que vivem hoje, né, dentro de uma sociedade industrializada, como hoje ocorre no Brasil, em muitas cidades grandes, né, o que a gente vê é o seguinte, que diversas mulheres não têm mais essa rede de coletividade. Ela está sozinha.
Ela está sozinha, sem apoio algum, e as crianças não têm uma vitamina, não têm uma proteína para alimentar, e a capacidade cognitiva fica comprometida.
Fica comprometida. Então, o que eu considero é o seguinte, que a gente, justamente por defender a vida, e vida para mim é uma coisa que não é, a pessoa está se arrastando no chão, então ela está viva. Não, a vida colocada aqui como algo pleno. Um ser humano de posse, o melhor possível, de todas as suas possibilidades criativas, orgânicas, biológicas e afetivas, certo? Por a gente ser favorável à vida colocada como tal, a gente também é favorável a uma legislação que permita às mulheres interromper, infelizmente, gestações que ela não quer que siga o curso.
Porque normalmente não é que ela não quer, ela não consegue, ela não pode, ela não tem condições, ela tem traumas. Isso. Não é nem que ela não quer por nada, ela tem alguma... Ela passou por traumas, ela sabe que não tem condições financeiras, ela vive numa família que não tem estrutura econômica, ou psicológica, ou afetiva, ou mesmo uma relação religiosa.
Ou muitas delas são jogadas para fora de casa depois que é descoberto que elas estão grávidas. Então, ela realmente... Milhares dessas mulheres estão desamparadas de uma forma brutal.
E ontem foi um dia muito especial, né? Nós estávamos comentando aqui que é dia de Nossa Senhora Aparecida, dia das crianças, dia de Oxum. E, além de tudo, 111 anos da poesia da Dona Helena Claudier. Então, eu separei um poema. Ele chama-se Prece. Concede-me, Senhor, a graça de ser boa, de ser coração singelo que perdoa, a solícita mão que espalha sem medidas estrelas pela noite escura de outras vidas e tira da alma alheia o espinho que magoa. Isso para mim é muito emocionante, gente. Como é linda a poesia de Helena Claudier, e como ela era fabulosa e extraordinária. E eu sei que você trouxe teu livro Andorinhas também, com um poema também, que depois você vai falar na hora de vida, você vai falar do seu poema, porque nós somos, sim, pessoas focadas na arte e na cura, porque a arte cura, sim, a arte abre sensores cognitivos, a arte relaxa, você para de falar do lugar comum, você passa a ser criativo. Como é o teu processo criativo?
Depende. Como fotógrafa é um, como poeta é outro. Primeiro eu quero falar sobre a questão do processo como poeta, falando da Claudier, né, que eu fico impressionada, eu tenho inveja, assim, das poesias dela, porque ela conseguiu uma coisa muito impressionante de poetizar sobre o simples de uma forma magistralmente impressionante,
é brilhante,
sabe?
Ela.
É uma coisa incrível mesmo. Sobre a poesia, ela é uma caixa de surpresas para mim. Tem um tipo de poeta que cria poesia a partir do racional. É incrível o processo criativo deles, é muito através do pensamento racional e da construção planejada de frases usando a gramática da sua língua, seja português, seja inglês, seja francês, seja onde for. E tem o poeta, nos quais eu me incluo, que ele escreve a partir de uma caixinha de surpresas, onde vem uma... aquilo que a gente chama de inspiração, e vem o troço mais ou menos pronto. E aí você tem que correr para anotar. Correr que nem louca, literalmente.
Depois você esquece.
Senão aquilo passa como uma nuvem e você perdeu assim o que você, naquele momento, sente como a sua grande e impressionante ideia acerca de tudo, né? Que, claro, quando você consegue ter a caneta e o papel na hora, quando você passa, você vê que não é tão grande, vai diminuindo o tamanho, até você ver que é mais um poema na sua trajetória de poeta. Essa forma de escrever, para mim, a poesia, ela é...
intuitiva?
Ela vem de uma parte, sim, intuitiva. E ela pode ser tanto muito leve, como o voo de uma libélula. Muito, assim, mágica, muito leve, muito, sabe, esvoaçante. Como ela pode pegar pesado.
Como uma pata de um tigre ali.
Como o coice de um cavalo que te joga numa pedra, sabe? Esses dias eu escrevi um poema que veio, mas... tão de fundo, e era tão assim, era como uma tempestade se formando no horizonte, que eu fiquei com medo da poesia. Eu olhei para aquilo e eu comecei a tremer de medo. E eu escrevi um poema subsequente chamado O Medo da Poesia. E foi verdade. Aquilo galopou de muito profundo e veio muito forte. Então eu considero a poesia prima irmã da vida. Aqui para gente que mora em Curitiba, então uma hora... Então a gente volta e meia acorda naquela manhã tão maravilhosa de primavera, né? Tem sol, tem passarinho, tem borboleta, tem florzinha. E final da tarde está aquela rajada de vento formando aquela tempestade no horizonte. E você esqueceu sua sombrinha e você está no meio da rua, né? Da rua das flores, da rua das periferias. E desaba o aguaceiro. Eu acho que a poesia é muito parecida com isso. Ela não é uma coisa só. Ela nos leva para o céu e ela traz informações do inferno. E no meio de tudo ela costura os dois lugares e faz uma síntese impressionante, inclusive com salpicos de alguma sabedoria.
Você está ouvindo o programa Trajando pela Paz.